Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Hoje nós vamos abordar um tema que desperta muitas dúvidas, o nódulo na tireoide. Essa condição é bastante comum e, na maioria dos casos, não representa um risco grave. No entanto, é importante entender o que é um nódulo, quando ele deve ser motivo de preocupação e quais os exames e tratamentos recomendados. Vamos explorar tudo isso, trazendo orientações para quem tem ou suspeita ter um nódulo na tireoide, além de discutir as possíveis implicações para a saúde e a importância de um diagnóstico preciso. Para falar com a gente, ele, que é nosso titularíssimo aqui, o Dr. Silvio Provenzano, vai falar conosco sobre essa informação, trazer para a gente mais luz a esse assunto. Aqui nós damos o nosso bom dia, doutor Silvio, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, tirando nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia!
Bom dia, Denilson Chaves. Bom dia aos ouvintes do Manhã na Rio. E falar de um assunto que é uma paixão que eu curto há mais de 40 anos, a tireoide. É uma glândulazinha que pesa em média 15 a 25 gramas e fica localizada no pescoço, mas que é de fundamental importância para o ser humano. Haja vista, se uma criança nascer sem a tireoide funcionar, vai desenvolver uma condição gravíssima e irreversível, se ela não vier a ser reconhecida no teste do pezinho, que é o cretinismo. Mas hoje o assunto é nódulos da tireoide. Que história de nódulos é essa, né? Primeira pergunta.
Sim.
São carocinhos. Carocinhos que se desenvolvem na tireoide por razões até hoje não sabidas. Mas que, como você disse, é uma condição relativamente comum. E aí vem a história. Sempre que aparece um caroço no corpo da gente, Denilson, qual é a dúvida que a pessoa tem?
Se é algum tumor benigno, maligno, né?
Isso. Será que eu estou com câncer na tireoide? Então, só para relaxar um pouco os nossos ouvintes. De acordo com estatísticas do nosso Instituto Nacional do Câncer, a referência em tratamento do câncer, apenas 1% dos pacientes que são lá admitidos, eles são admitidos devido a câncer da tireoide. Portanto, não é um tumor comum, é um tumor pouco comum. Já o nódulo por si só, ele é uma condição que é igual chuchu na feira. Atira a primeira pedra, a gente vê isso frequentemente. Por uma ilação matemática, uma associação aritmética, se o câncer é relativamente raro e se o nódulo é relativamente comum, a grande maioria desses nódulos é o quê? Não é câncer. Então isso é já para tranquilizar. Mas, porém, existem algumas condições em relação ao nódulo que desperta a atenção do médico e, opa, algo cheira podre no reino da Dinamarca, minha saudade do Biluca, meu grande colega que já me deixou. O que, que pode ser? Quais são os sintomas que devem alertar o paciente ou a paciente em relação a isso? E se você deixar, eu vou falar sozinho. Em primeiro lugar, o nódulo é mais comum nas mulheres do que nos homens.
Certo.
Portanto, se um nódulo aparecer no homem, opa, já é esquisito. Então a gente fica mais preocupado quando o nódulo da tireoide surge no homem. Ah, mas quer dizer que ele está com câncer. Na nanina, não. A gente faz exames para identificar. Ele tem algum sintoma? Por exemplo, houve uma mudança no timbre da voz, ficou com a voz rouca, ele pode estar com uma paralisia da corda vocal, porque o nódulo da tireoide, ao crescer, pode afetar um nervo que nós temos no pescoço, chamado laringeo recorrente, que é responsável pela mobilidade das cordas vocais. Se esse nervo é afetado pelo crescimento do nódulo maligno, a corda vocal deixa de vibrar, e aí a voz fica com um timbre grave. Cantava no coro da igreja, não consegue cantar mais. Esse é um sintoma importante. Além disso, engasgos frequentes. Eu tenho um nódulo na tireoide, quando eu resolvo comer um pedaço de carne, eu me engasgo com frequência. Então, são sintomas que devem ser, obviamente, referidos ao médico diante de uma situação que eu tenho um nódulo da tireoide e surgiu uma rouquidão, surgiu uma dificuldade para engolir, é mais raro, mas eventualmente até dificuldade para respirar, são estruturas que nós temos no pescoço, que é uma estrutura tubular, como todos nós sabemos, e se algo começa a crescer ali, ele vai perturbar, ele começa a pressionar as estruturas vizinhas. Eu tenho um exame que é fundamental e que nos permitiu diagnosticar com muito mais frequência os nódulos, porque o dedo humano, o médico, mesmo com uma vasta experiência, ele não consegue apalpar nódulos que tenham menos de um centímetro. Porém, os nódulos que preocupam geralmente têm mais de dois. Então, ele consegue, no exame físico do paciente, apalpar a presença do nódulo. Ele pede uma ultrassonografia. E existem características ecográficas vistas no ultrassom que alertam o médico para a possibilidade daquele nódulo ser uma condição maligna. Então, o que, que o médico avalia durante o exame da ultrassonografia? O tipo de reflexo do eco que o nódulo causa. Então, eu posso ter nódulos hiperecogênicos, nódulos isoecogênicos e hipoecogênicos. Os hipoecogênicos preocupam um pouco mais. O formato do nódulo. Nódulos benignos, geralmente, eles são longilíneos. Eles têm uma altura maior do que a largura. Errado. Esses preocupam. A largura, ela é maior do que a altura. Nódulos achatados. Esses, geralmente, são benignos. Eu tenho nódulos que, pela ultrassonografia, têm um aspecto de uma esponja. São esponjiformes. Esses relaxam, meu amigo. Não tem nada a ver.
Entendi.
Tem uma médica, a doutora Virgínia Chamas, que ela criou uma classificação dos nódulos de acordo com o exame do Doppler, que avalia a vascularização da glândula. Um trabalho belíssimo que essa médica brasileira lá de São Paulo desenvolveu há alguns anos. E isso é usado internacionalmente, inclusive. Se eu tenho um nódulo sem vascularização, chamado Chamas 1, é um nódulo que tem tudo para ser benigno. Já se eu tenho um nódulo com vascularização periférica ou com uma vascularização periférica maior do que a central, provavelmente é benigno. Porém, o contrário. Uma vascularização exclusivamente central ou uma vascularização central dentro do nódulo maior que do lado de fora, esse nódulo tem um risco maior de ser maligno. Presença de pequenas calcificações no interior do nódulo, microcalcificações. Existe um tumor que é o mais comum da tireoide, que é o carcinoma papilífero, caracteristicamente ele tem essas microcalcificações. Enfim, se o senhor ou a senhora tem um nódulo da tireoide, procure o médico, de preferência, claro, o endocrinologista, que se especializou no estudo desse tipo de problema. Ele vai fazer uma ultrassonografia e, dependendo das características dos seus nódulos, o exame definitivo, que é o que vai dizer se você vai ter que tomar alguma medida adicional ou não, que é a punção. Faz-se uma punção aspirativa por agulha fina. É uma seringa que tem uma agulha finíssima, daí o nome agulha fina. A gente sequer usa anestesia, porque a anestesia dói mais do que fazer a punção, e é guiada pela ultrassonografia. A ponta da agulha é introduzida no interior do nódulo e ele vai aspirar material do nódulo que é colocado em lâminas. Esse material todo é conduzido para um laboratório de anatomia patológica, e um médico patologista, como eu sempre digo, senhor de toda a verdade, ele vai olhar o tipo de célula que tem e vai dizer para o doutor Silvio: olha, é uma lesão benigna, olha, é uma lesão maligna. E aí o tratamento vai seguir de acordo com o laudo dessa punção aspirativa, chamada PAF.
Perfeito.
Ufa!
Perfeito. Todas as perguntas que tinha aqui no meu script já foram já praticamente respondidas. Agora tem uma pergunta da Silmara de Petrópolis, doutor Silvio, que ela diz o seguinte: nódulos na tireoide. Contendo um carcinoma, é melhor fazer um tireoidectomia total? E câncer na tireoide é o único que dá e não corre o risco de se espalhar, a famosa metástase, se eu não me engano, né? E uma pessoa que toma Levoide pode parar de tomar de repente? É a Silmara de Petrópolis.
Duas perguntas. Em primeiro lugar, se você usa a levotiroxina sódica, o Levoide é um nome comercial, outros, né? Eutirox, Curan, Centroide, enfim. Sim. É a reposição de hormônio tireoidiano. Se você está fazendo uso, é porque provavelmente em algum momento da sua vida foi diagnosticado hipotireoidismo. E o médico, a cada 6 meses, ele pede para fazer a dosagem do hormônio TSH. E a gente vai acompanhar se o limite do TSH está normal, está alto ou está baixo. Por quê? O ajuste da dosagem depende diretamente do valor do TSH. Parar subitamente porque eu cansei de tomar o remédio é um equívoco que eu não recomendo que ninguém faça. Porque o hipotireoidismo sem tratamento é uma doença silenciosa, mas aumenta o risco cardiovascular. E sabidamente, depois dos 40 anos, a principal causa de morte não é o câncer da tireoide, mas é um infarto ou AVC, condições que normalmente estão associadas ao hipotireoidismo, que não está sendo tratado, que passou despercebido. Com relação ao câncer, vamos lá, a outra pergunta, Silmara. A gente faz a punção. Se na punção aparece presença de células malignas, A gente encaminha o paciente para quem? Para o oncologista? Não, a gente encaminha ao cirurgião de cabeça e pescoço, que vai promover a chamada tireoidectomia total. Depois do resultado do estudo feito pelo patologista em toda a glândula, existem características do câncer que vão recomendar que seja feita uma dose ablativa de iodo. O iodo, ele é o principal elemento para a formação de hormônio. Vai que tem alguma célula que o cirurgião de cabeça e pescoço deixou passar. Eu dou iodo radioativo e o iodo radioativo vai ser capturado pela célula maligna e irá destruí-la. Cirurgia espírita. A gente faz esse tipo de tratamento desde que haja indicação, porque existem tumores que, ao serem operados, o patologista vê, olha, todo tumor foi ressecado, não tem invasão de vaso linfático. É um tumor que pode dar metástase, sim, para os gânglios cervicais, daí a importância de fazer exame para ver se tem algum gânglio aumentado, e em alguns tipos de tumores. Eles podem dar metástase para o cérebro, para o pulmão e para o fígado, mas são tumores mais raros. É o chamado carcinoma anaplásico. Eu vi na minha vida, já vi algumas centenas de cânceres da tireoide, tendo trabalhado, obviamente, nos servidores do hospital de referência, eu vi apenas 5 casos de carcinoma anaplásico. É um tumor que é uma verdadeira tragédia. Ele é muito agressivo. Do momento que você faz o diagnóstico até o momento que, infelizmente, nada mais há de se fazer, é muito rápido. Mas é 1% de todos os cânceres da tireoide que, por sua vez, corresponde aproximadamente a 1% de todos os cânceres que o ser humano pode ter. Extremamente raro, graças ao bom Deus.
Muito bem. Conversamos então mais uma vez, doutor Silvio, mais uma vez, já trazendo luz a esse assunto, né? Nódulo na tireoide. Muito obrigado, doutor Silvio, mais uma vez, por parar um pouquinho, né? Conversar com a gente, trazer luz a esse assunto muito importante. Mais uma vez, um grande abraço. Valeu demais esse bate-papo. E desejamos aí um grande dia, um ótimo dia, doutor Silvio, que deixa pra gente agora, nesse momento, as suas redes sociais para o nosso ouvinte entrar em contato.
Canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano, certamente o nódulo da tireoide deve ter algum vídeo lá, algum áudio falando a respeito, para as pessoas ouvirem novamente. O e-mail, consultório sem acento, dr de doutor Silvio, sy@gmail.com. E eu agradeço a você, como sempre, o exagero dos elogios. A gente tenta, através do programa do Manhã da Rio, esclarecer os ouvintes, passar informações. Um diagnóstico que eu tenho da doença no Brasil, em relação à população de um modo geral, é o pouco conhecimento que é passado para as pessoas. Verdade. E eu fico muito feliz de tentar ajudar a diminuir um pouco essa falta de esclarecimento, e a Rádio Rio de Janeiro, pela fantástica oportunidade que ela me dá todas as manhãs de quinta-feira. Obrigado a você, Denilson.
Obrigado.
Um bom fim de semana a você, nosso ouvinte. E se Deus quiser, até semana que vem.
Obrigado, doutor Silvio, mais uma vez. Um grande abraço. Está aí, doutor Silvio Provenzano, conversando conosco sobre o nódulo da tireoide.